Dois meses depois do rompimento da barragem de Fundão, o pior desastre ambiental da história do Brasil ainda continua a impactar a vida da região do Rio Doce, dificultando saber as dimensões dos danos ecológicos causados pela tragédia. No dia 5 de novembro de 2015, foram derramados mais de 60 milhões de rejeitos da mineradora Samarco, percorrendo 850 quilômetros até o mar e varrendo pessoas, animais e plantas do caminho. Lama que ainda persiste descendo da barragem perpetua os estragos. Por esse motivo, segundo a coordenadora de emergências ambientais do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Fernanda Pirillo, o mais importante no momento é minimizar os efeitos da lama, enquanto se busca avaliar a situação do contexto atual.
Ainda está saindo lama, tá? Então, quer dizer, o acidente ainda está em curso. Então, é difícil a gente dizer com certeza que já foi ou não afetado diretamente. A gente pediu ações de monitoramento justamente para poder entender quais são esses impactos adicionais. E esses estudos de monitoramento que estão sendo feitos e ainda analisados.
Entre as incertezas que ainda persistem em relação aos impactos ecológicos do estrago, está o grau da toxicidade dos rejeitos liberados no Rio Doce. Em relatório feito pela Agência Nacional da Água, a ANA, foi identificada uma presença de metais pesados na água da região afetada pela lama, ainda que em concentrações muito pequenas para serem perigosas à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, o professor da Universidade Federal de São Carlos e membro do Grupo Independente de Avaliação do Impacto Ambiental, o GIAIA, André Cordeiro dos Santos, questiona o rigor da ANA, sendo que suas próprias análises mostram outros resultados. O especialista aconselha cuidado tanto aos órgãos públicos quanto à população local da área afetada.
O que a ANA divulga é que não existe diferença entre o que tem hoje de metal pesado e o que tinha alguns anos atrás. E o problema é que ela está se baseando em poucas amostras pontuais. As nossas amostragens também foram poucas e têm indicado uma outra situação. Nenhum nem outro podem afirmar categoricamente o que está acontecendo, porque você precisa ter volume grande de amostras com métodos diferentes, em locais diferentes, para você certificar. Não dá para você afirmar nenhuma coisa nem outra nesse momento. Mas se tiver metal pesado e isso é um problema sério de saúde pública, nossa forma de pensar é que deve-se tomar todos os cuidados possíveis, né?
Mesmo com essas dúvidas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, composto por prefeitos de diversas cidades da região, já enviaram uma proposta de diversas ações de curto, médio e longo prazo para lidar com os efeitos da lama. Entre as medidas mais futuras, a recuperação do Rio Doce, como explicado pelo presidente do comitê e prefeito da cidade de Colatina, Leonardo Deputusca.
Preciso, ao mesmo tempo que se pense nas ações na calha do rio, no leito do Doce, também tenha ações de recuperação das florestas, das nascentes dos rios afluentes, para poder recuperar a capacidade da bacia de absorver água, recompor os lençóis freáticos, fazer as nascentes renascerem. Então, um grande programa de revitalização da bacia.
No entanto, o membro do GIAIA, André Cordeiro dos Santos, lembra mais uma vez que a continuidade do vazamento de lama da barragem prolonga também os impactos, o que dificulta imaginar uma melhora do cenário atual.
É muito difícil você falar em recuperação de um ambiente, sendo que o impacto, na verdade, ele não terminou. Porque tanto a represa da Samarco ainda está vazando, como você tem todo aquele material que está depositado na margem do rio, que ainda tem a tendência de descer o rio em direção à foz. Não foi um acidente que aconteceu há 2 meses atrás e pronto, acabou. Na verdade, ele ainda está acontecendo. Então, enquanto ele está acontecendo, é muito difícil falar em recuperação.
Em nota, a mineradora Samarco informa que está executando obras para reforço das estruturas remanescentes, bem como a construção de diques de contenção de rejeitos e, segundo a empresa, as obras estão dentro do cronograma previsto. Em ação civil, ajuizada pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e pela União, foi decidido que as obras já deveriam estar prontas em dezembro. Argumentando que não tem condições de cumprir a exigência da decisão liminar, a Samarco conseguiu prolongar o prazo que vai vencer na próxima semana. Repórter Caio Santos.